Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora é 9:30, ótima tarde para você na sintonia da Gabriela FM. A partir de agora a gente começa o Jornal do Meio-Dia, muitas informações para você, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem de preferência escrita, viu? Hoje, segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Eu tô por aqui, já que a Kátia ainda tá resolvendo coisas particulares. Eu estou com o Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes. Como a gente fala, né? Saindo do entretenimento, entrando no jornalismo, nesta segunda-feira, dia 19 de maio, Marcos, se comemora-se o Dia do Defensor Público no Brasil.
Olha aí, um abraço a toda a categoria.
É isso aí. No Brasil, a Defensoria Pública foi criada pela Constituição em 1988, para prover assistência jurídica integral e gratuita a pessoas carentes. Os advogados que formam seu corpo jurídico, admitidos por concurso público, são chamados de defensores públicos. Hoje também comemora-se o Dia Nacional de Luta pela Anistia. Em 1977, um Dia Nacional de Luta pela Anistia foi promovido por estudantes das universidades de Brasília. 17 alunos foram punidos e uma greve foi declarada. Hoje também comemora-se o Dia de Santo Ivo. Ele é padroeiro dos advogados e dos juízes. Teve sua vida dedicada à prática da virtude da justiça, como advogado e depois como sacerdote e juiz eclesiástico. Morreu aos 50 anos e já em vida gozava de fama de grande santidade.
É isso aí. E lembrando que o nosso Coutinho Neto aí, né, ainda está de férias, digamos, viajando, então não vai participar ainda do Jornal do Meio-Dia hoje. A gente lembra que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léo, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Vamos começando e a gente inicia conferindo algumas das principais manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 12, iniciando pelo Folha de São Paulo. 31 parlamentares agiram para afrouxar controle sobre descontos do INSS. Por que afrouxar esse controle, né? Por que será?
Pois é, Marcos. Olha, no estado de São Paulo, o Nordeste deve superar o Sul e ser o segundo polo em consumo no Brasil.
Correio da Bahia, jovens indígenas são recrutados por facção baiana no extremo sul. Já já a gente vai ver mais detalhes sobre essa questão.
O Globo Rio de Janeiro, dívida dos brasileiros volta a subir e já corrói 27% da renda.
O Dia do Rio, entenda-se, Covid longa dá direito a benefício do INSS.
Olha aí, ó, barreiras sanitárias para conter a doença, é o destaque do Correio Brasiliense.
O Tempo de Belo Horizonte, pressão da urgência deixa 29 mil à espera de cirurgias eletivas.
Folha de Pernambuco, hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor.
Correio do Povo de Porto Alegre, medidas para conter a gripe aviária abrangem 12 municípios gaúchos.
Tribuna da Bahia, um Bavi vencido pelas garras desse valente time do Bahia.
A Tarde de Salvador, cobertura do SAMU alcança 91% da população baiana.
A Tribuna Espírito Santo, mais de 100 crianças foram vítimas de agressão este ano.
Preocupante, hein? Diário de Pernambuco, áreas de risco têm mais de 230 imóveis interditados.
Estado de Minas, violência no trânsito, perigo nas ruas e avenidas de Belo Horizonte.
Essas as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam nessa segunda-feira hoje pelo país. A partir de agora, a gente vai conferir as notícias da nossa cidade de Ilhéus.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 14, Renatinho. Traga essa notícia do retorno do Mário Pessoa, né?
Pois é, Marcos. O estádio Mário Pessoa voltou a sediar a partida profissional neste domingo. O estádio Mário Pessoa voltou a receber jogos profissionais ontem, domingo, com a partida entre Barcelona de Ilhéus e Jequié pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo terminou empatado em 0-0. Foi o quarto empate do time ilhéense na competição após cinco rodadas. O Barcelona ainda não venceu e ocupa a sétima colocação do grupo A4. A reabertura do estádio marcou o reencontro da torcida no principal palco do futebol ilhéense após quase 10 meses. Pouco mais de 700 torcedores compareceram ao evento. Antes da partida de ontem, o último jogo disputado no estádio foi em 10 de agosto de 2024, quando o Colo-Colo empatou com o Porto e conquistou o tricampeonato baiano da Série B. Desde então, o equipamento estava fechado e precisou de um conjunto de melhorias promovidas pela Prefeitura de Ilhéus em parceria com Barcelona. As obras foram coordenadas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, com apoio de outras secretarias municipais, e incluíram intervenções no gramado, arquibancadas, banheiros, vestiários, cabine de imprensa, sala de arbitragem, alambrados, iluminação, corrimãos, hidrantes, extintores e instalação de placas de grama.
Pois é, a gente espera que agora haja uma manutenção aí preventiva, né, que mantenha o que foi feito no estádio e até melhore, para que não fique parado sem receber esses jogos importantes aqui para a nossa cidade, né, Renato?
Infelizmente o resultado não foi o que a gente esperava, né? O Colo-Colo empatou mais uma vez.
O Barcelona, né?
Ou melhor, Barcelona, isso.
É isso aí. Olha, o PROCON de Ilhéus realiza visitas técnicas ao PROCON Bahia e a unidades de defesa do consumidor. A Prefeitura de Ilhéus, por meio do PROCON Municipal, realizou uma série de visitas técnicas ao longo de 3 dias, com destaque para a visita à Superintendência Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON Bahia. A agenda incluiu também encontros institucionais com representantes do PROCON de Lauro de Freitas e da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, CODECON, em Salvador. Representando o município, participaram das visitas o diretor executivo do PROCON de Ilhéus, Wagner Aires, e o assessor de gabinete, Anselmo Duarte. No primeiro dia, a equipe esteve no PROCON de Lauro de Freitas, que funciona dentro do SAC municipal. Foram recepcionados pela diretora do SAC, doutora Fátima, e pelo coordenador do PROCON local, Alexandre. Durante a visita, conheceram a estrutura física e organizacional do espaço e trocaram experiências sobre boas práticas administrativas, atendimento ao público, mediação de audiências e estratégias de fiscalização. No segundo dia, a comitiva visitou o CODECON de Salvador, onde foi recebida pela diretora-geral Talita e pelo ouvidor-geral do município de Salvador, Zilton, ex-diretor do órgão. A reunião abordou temas como o organograma funcional da instituição, os programas pedagógicos voltados à educação para o consumo e os processos de expansão dos postos de atendimento à população. A agenda foi encerrada com a visita técnica do diretor Wagner Aires à Superintendência Estadual do PROCON Bahia, onde foi recebido pelo superintendente Dr. Tiago Venâncio e por toda a equipe técnica do órgão estadual. Na ocasião, Wagner conheceu a estrutura detalhada de cada setor e suas atribuições. Como resultado do encontro, ficou acordado que o PROCON Bahia vai oferecer suporte técnico contínuo ao PROCON de Ilhéus, incluindo cursos, capacitações e treinamentos específicos para a equipe local. A iniciativa integra o esforço da gestão municipal do prefeito Valderico Júnior em fortalecer os serviços públicos, especialmente na área da defesa do consumidor, garantindo mais eficiência, qualificação e proximidade com as demandas reais da população de Ilhéus. É isso aí.
Ok, olha, a Prefeitura de Ilhéus atua após queda de muro no IME e intensifica medidas preventivas. Na madrugada do último sábado, parte do muro do Instituto Municipal de Ensino, IME, desabou devido à força dos ventos, que chegaram a cerca de 40 km por hora. Os mais intensos registrados na cidade em 2025 até o momento. Em resposta imediata, a Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Infraestrutura, Defesa Civil, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, realizou uma ação conjunta para a retirada dos destroços e início da reconstrução. As equipes isolaram a área com tapumes e iniciarão as obras de reconstrução no trecho afetado do muro. O prédio do IME está em manutenção desde o dia 7 de maio e as intervenções seguem em ritmo acelerado. A Secretaria de Serviços Urbanos atuou na remoção de uma árvore que caiu com o impacto dos ventos, utilizando retroescavadeira e caçamba para retiradas de tronco, galhos e entulhos. Carros abandonados nas proximidades também foram removidos para evitar riscos maiores, inclusive um que poderia ter sido atingido pela árvore. A Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, que já vinha monitorando a área, destacou que o trabalho preventivo feito ao longo do ano permitiu minimizar os danos. Esse ano, as ações antecipadas de monitoramento, limpeza e isolamento de áreas de risco, os incidentes têm sido menores em comparação ao ano passado, destacou a equipe técnica. Um inventário de árvores em risco já foi elaborado e será criada uma comissão com força-tarefa para remoção preventiva de vegetação que apresentem perigos à população, principalmente aquelas próximas às redes elétricas e vias públicas.
É, ainda bem que não havia alunos, né? Não estava tendo aula no momento, porque a queda da árvore derrubou boa parte do muro ali da frente do IME, na Avenida Canavieiras. E a ventania também derrubou um poste lá na Nova Ponte, né? Próxima à Nova Ponte, né? Ferrugem, tomando conta de alguns postes lá. Então é um risco também e a prefeitura tem que ficar atenta aí. Olha, saindo de Ilhéus, indo mais adiante aí na nossa região, sob chuvas constantes em Itabuna, caminhada Faça Bonito encheu de cores e alegria a Avenida do Cinquentenário. Na sexta-feira, dia 16, sob chuvas constantes deste outono frio, a caminhada Faça Bonito encheu de cores e alegria a Avenida do Cinquentenário, no centro de Itabuna, para alertar, orientar e conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir abusos e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPS, e a Rede de Proteção, o evento foi alusivo ao 18 de maio, que foi aí a data, né, desse evento, né? Alusivo a isso, contando com a participação de estudantes do ensino fundamental a universitário, atiradores do tiro de guerra, servidores públicos, professores, assistentes sociais e representantes de instituições da sociedade civil, dos conselhos tutelares 1 e 2, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, e demais conselhos municipais. A caminhada foi bastante positiva, de acordo com o titular da SEMPS, José Carlos Trindade. Ele lembrou que no dia 18 de maio foi comemorado aí no país o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi ontem, né? A caminhada Faça Bonito, na sexta-feira, na Avenida do Cinquentenário, saindo do Jardim do Ó, teve o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a gravidade que representa para crianças e adolescentes abusos e a exploração sexual, crimes graves que afetam as famílias, observou ele aí. É importante, né? As famílias ficarem atentas e, ao menor sinal, fazer a denúncia.
Pois é, olha, Marcos, jovens indígenas são recrutados por facção baiana no extremo sul da Bahia. Eles são conhecidos como anjos da morte. É fato, onde o Estado não está, o tráfico impera. No caso de Caraíva, em Porto Seguro, região do extremo sul da Bahia, as facções nadam de braçadas. Uma prova cabal é a temida Anjos da Morte, ADM, que aterroriza moradores indígenas. A organização foi criada dentro da aldeia do Xandó, a partir de uma reestruturação do Bonde do Maluco, BDM, nas terras Pataxós. E não menos grave, assim como acontece com os adolescentes das periferias de Salvador, os jovens indígenas são cooptados pela ADM e têm uma participação expressiva na facção, inclusive na execução de pessoas do próprio povo. Até outro dia, a fama terrível da Anjos da Morte estava restrita à região sudeste. Suas atrocidades vieram à tona no dia 10 deste mês, quando numa operação que envolveu policiais civis, militares e federais, resultou na morte de duas pessoas. Entre elas, um dos gerentes da facção, Ramon Oliveira Cruz, de 33 anos, o Alongado. O restante se dividiu. Parte fugiu pelo mar de lancha e a outra foi em vários carros, passando por cima das aldeias, pelos matos e ainda ameaçou indígenas para não denunciar, conta uma moradora da antiga de Caraíva.
Pois é, né? Então o Estado, a Polícia Militar, Civil tem que estar atento, tem que estar atentos aí a essa questão, porque as facções estão tomando conta agora da aldeia indígena, das aldeias indígenas, cooptando indígenas. Realmente é preocupante, viu? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com o nosso Jornal do Meio-Dia na sua segunda-feira, agora é 12:25.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12:33, já de volta com o Jornal do Meio-Dia na sua segunda-feira aqui pela Gabriela FM. E a gente vai abrir agora a participação, né, para você ouvinte fazer suas observações, reivindicações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
É o nosso WhatsApp aí, né, Renatinho? Vamos dar uma olhada aí.
Beleza, aproveitar antes, Marco, a gente chamar a atenção aqui também, tá? É, que foi entregue aqui na Gabriela FM a carteira de imobilidade, ou melhor, mobilidade Nosso Buzu, a carteira de transporte, né? Da Atransp, do aluno Felipe Santos, tá bom? Felipe Santos, o seu Vale Card escolar está aqui na Gabriela FM, foi entregue. É, ele perdeu essa carteira em algum lugar e foi deixada aqui na Gabriela FM, tá bom? Então, o Felipe Santos, tá certo? Que perdeu o seu Vale Card escolar, pode se dirigir aqui aos nossos estúdios da Gabriela FM no Gabriela Center, em horário comercial, tá certo?
O cartão do transporte escolar, Felipe, tá aqui na rádio Gabriela FM, no Gabriela Center.
Tem mais pedidos por aqui. Boa tarde, Marcos. Quem escreve é Genice do Salobinho. Gostaria de pedir que a Coelba desse uma resposta sobre essas quedas de energias que são diárias e com muita frequência. Desde já, agradeço e tenha uma excelente tarde.
Aí, Salobrinho, né? Zona Oeste da cidade também enfrentando esse problema de queda de energia, falta de energia elétrica. Então a Coelba já elaborou, né, um trabalho lá na Velha Ponte para melhorar na Zona Sul da cidade. Tem que fazer também esse trabalho aí para o pessoal da Zona Oeste, né, Banco da Vitória, Salobrinho, para evitar essas quedas e prejuízos para a população.
Bom, a gente está recebendo aqui um vídeo e uma solicitação, tá certo, de um ouvinte que diz o seguinte: aqui no Nossa Senhora da Vitória, o nosso campo de futebol está precisando de uma atenção, a nossa quadra largada, abandonada, e a gente está pedindo um socorro, que algum vereador, até prefeito, venha jogar uma areia ou venha dar uma olhada aqui na quadra, roçar, é mato para tudo quanto é lado, cobras, tudo a gente já encontrou, campo de futebol com as crianças, os jovens, para não ficarem envolvidos em outras situações, jogar o futebol, as traves aqui estão quebradas, por favor, vereadores. Na hora da eleição, vocês apareceram. Agora nos deixaram aqui abandonados no bairro Nossa Senhora da Vitória, ok? O Neto, seu recado foi dado aqui. A gente também vai passar aqui as informações para as pessoas responsáveis aí, né? Inclusive para quem é responsável pelo bairro Nossa Senhora da Vitória, as suas solicitações, tá certo?
Chama a atenção principalmente da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer aí, a situação. Exatamente. Aí que o Neto está expondo, né?
Isso.
No bairro.
Olha, bom dia, estrada Retiro, Tibina está intransitável. Eu sou o Antônio, boa tarde a vocês. Com essa chuva piorou ainda, né, Marcos? Tem que esperar, infelizmente, a chuva passar para dar uma atenção especial, porque não adianta de repente passar a máquina hoje, aí chove também no mesmo dia E aí o trabalho que foi feito vai para o Beleléu.
Sim, muita lama. Olha, agora meio de 37, temos mais aí informações dos ouvintes, Renato?
Temos sim. Olha, Marcos, gostaria de chamar a atenção dos policiais para dar uma olhadinha na quadra do Banco da Vitória. Tem uns miliantes chamando que quando os jovens vão jogar bola, ficam batendo e ameaçando nos jovens. Precisamos de mais atenção com os jovens de bem, hein? Então a gente vai passar essas informações também para os setores responsáveis, viu?
Então eu não tenho certeza, mas acho que é a 70 CIPM também, que cuida do patrulhamento, né, daquela área do Banco da Vitória. Dá passadinha por lá de vez em quando, né, Renato?
Exatamente. Boa tarde, Marcos. Meu nome é Alberto, sou morador da rua Pitágoras, no Teotônio Vilela. Solicite esse programa Líder de Audiência, que chama a atenção da Prefeitura em relação à nossa rua, que está com muitos buracos, próximo à Academia Estilos.
Em que bairro é?
É no Vilela.
No Vilela, então tá aí, dado o recado. Secretaria de Obras da Prefeitura de Ilhéus, dá uma passadinha lá, né, de repente. Olha, gasolina e diesel voltam a ter preços mais baixos, antimercado internacional. Uma notícia interessante. Os preços internos da gasolina e do diesel nas refinarias brasileiras operam abaixo da paridade de importação, PPI, informou hoje, segunda-feira, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, levando em conta o fechamento de sexta-feira, 16, quando o petróleo tipo Brent fechou em alta de 1,33% para o contrato de julho, a US$ 65,41 o barril. Com a ligeira valorização no câmbio e a estabilidade nos preços de referência da gasolina e do óleo diesel no mercado internacional, no fechamento do dia útil anterior, o cenário médio de preços está abaixo da paridade para o óleo diesel e para a gasolina, explicou a ABICOM. Hoje, segunda-feira, o comportamento do preço do Brent também é de queda, cotado a US$ 65,16 por volta das 9h45 da manhã. A queda em relação ao último fechamento era de 0,10%. A defasagem do diesel ficou em 3%, tanto na média do mercado como nas refinarias da Petrobras, estatal responsável por 80% do fornecimento de derivados no país. Já a gasolina registra preço de 1% abaixo do mercado internacional, na média geral, e estabilidade nas refinarias da Petrobras. Na refinaria de Mataripe, Bahia, que reajusta seus combustíveis semanalmente, os preços estão 4% mais baixos do que no mercado internacional. Na última quarta-feira, 14, a Selen, que controla a Mataripe, não alterou o preço dos seus combustíveis e, segundo a ABICOM, a unidade foi privatizada e abastece cerca de 14% do mercado nacional, Renato.
Olha aí, o moinho de trigo do Porto de Ilhéus será reativado depois de 17 anos. É isso mesmo. O moinho de trigo do Porto de Ilhéus vai ser reativado após 17 anos de inatividade. O anúncio foi feito pela Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, a Autoridade Portuária Federal da Bahia, que informou ainda que o processo licitatório para a exploração do equipamento foi assinado pela empresa Jave Indústria de Alimentos, proprietária do Grupo Maratá. O investimento previsto para implantação e operação da unidade fabril de moagem de trigo inclui a aquisição de equipamentos, a construção de novos silos de armazenagem e a recuperação do ativo físico para o pleno funcionamento do moinho, que permitam a movimentação de até 120 mil toneladas por ano e de 130 milhões. A área total concedida para o grupo é de 16.719 metros quadrados e o contrato para o uso é de 35 anos. Com uma capacidade ociosa de produção de mais de 100 mil toneladas por ano, o Moinho de Ilhéus era visto como prioridade da Codeba, que através da diretoria empresarial e da relação com o mercado da autoridade portuária na Bahia, realizou um intenso trabalho de prospecção de empresas que operam no setor de beneficiamento de trigo em diversos estados do país e que pudessem se interessar em utilizar áreas e as instalações físicas existentes. A instalação do equipamento ainda favorece o desenvolvimento econômico do sul da Bahia, possibilitando reduzir custos para atração e implantação futura de novas fábricas de alimentos, além de ser oportunidade de mercado, como ressaltado pelo diretor-presidente da Autoridade Portuária da Bahia, Antônio Gobo, visto que o Brasil não produz tanta quantidade de trigo utilizado para consumo interno.
Ah, excelente notícia aí, né? Parado há 17 anos, aquele moinho ali, com aqueles silos enormes que a gente vê perto do Porto de Ilhéus, agora tem a gente já vê, vislumbra, né? Uma volta para que funcione novamente, crie novos empregos, novas empresas venham, e com certeza uma excelente notícia. Agora, meio-dia 42, no Noticiário Nacional. Olha, registro de estupros de crianças e adolescentes cresce no Brasil. O crescente registro de estupros no Brasil revela um cenário alarmante. Somente em 2023, 83.988 casos foram levados à Polícia Civil no país, número 91,5% maior do que o registrado em 2011, que somou 43.869 ocorrências. E mais grave, os estupros de vulneráveis são a maioria dos registros, representando 76% do total. A cada hora, o país registra 7 estupros de crianças e adolescentes, uma realidade cruel que o Ministério Público do Estado da Bahia busca reverter por meio da atuação cotidiana dos seus integrantes e do conclame que faz a sociedade com a campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Se você repara, deve ajudar a parar. É o que diz a campanha do MP Bahia, o Ministério Público da Bahia, divulgada neste mês para chamar a sociedade a prestar atenção aos sinais da violência e denunciar os crimes. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 mostram que a maioria das crianças e adolescentes são vítimas de estupros cometidos por familiares ou conhecidos, sendo que 61,7% dos casos ocorrem dentro das residências das vítimas. O 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dados do Ministério dos Direitos Humanos, obtidos por meio do Disque 100, apontam que em 2024 foram registradas 33.761 denúncias de violações de direitos humanos na Bahia, sendo que 13.740 referentes a vítimas infanto-juvenis, incluídos os crimes de violência sexual. Em 2025, até o último dia 5 de maio, o Disque 100 recebeu 568 denúncias de casos de estupro de vulnerável na Bahia, o quinto maior volume de casos no Brasil. No ano de 2024, o Ministério Público baiano ofereceu 1.764 denúncias de estupro de vulnerável à Justiça. Segundo o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente, CAOCA, a instituição registrou no seu sistema 2.907 procedimentos relativos à proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual em 2024. O MP Bahia atua na defesa e proteção dos direitos de crianças e adolescentes, protegendo-os de forma transversal com ações em diversas frentes pelas promotorias de justiça das áreas da infância e juventude, família, criminal, segurança pública, saúde e educação. Denúncias de crimes dessa natureza podem ser registradas pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e ao Ministério Público em todo o Estado, por meio do Disque 127-127 das promotorias de justiça mais próximas e pelo site de atendimento ao cidadão, atendimento@mpba.mp.br. Os processos tramitam em segredo de justiça. O Ministério Público da Bahia alerta sobre a necessidade dos pais e responsáveis estarem atentos a quaisquer sinais de alteração de comportamento e humor das crianças e adolescentes, acompanhando as suas interações sociais, acionando as autoridades e a rede de proteção em caso de identificação de práticas suspeitas de violência infanto-juvenil, inclusive em ambientes virtuais. É preocupante o número de casos crescendo dessa forma. É preciso estar atento, né, para defender as crianças e adolescentes e denunciar essas pessoas que não são normais, que fazem esses abusos, né, Renato?
É verdade. Olha, para você que está sempre fazendo empréstimos aí do INSS, tem novidades, hein? O INSS vai exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados a partir já desta sexta-feira, tá bom? Então, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, vai exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados a partir desta sexta-feira, dia 23. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira, dia 19, portanto hoje, e é um complemento de uma decisão anterior sobre o bloqueio de descontos do consignado. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que assina o despacho desta segunda, o objetivo das medidas é mapear vulnerabilidades operacionais, implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos. Vale reforçou a necessidade imediata de avaliação do serviço de desbloqueio de benefícios para empréstimos consignados. Em 8 de maio, o presidente do INSS determinou que o bloqueio de novos descontos de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Na ocasião, ele tinha determinado a biometria para a contratação do consignado, mas não falava em data. Só hoje, o presidente comunicou internamente a data de início da medida, que é no dia 23 de maio, e pediu providências para expandir a ação de segurança contra fraudes no consignado.
É importante, né? A tecnologia está aí para dar segurança também, né, Renato?
Exatamente.
Então, para que afrouxar, né, de repente, como os parlamentares lá votaram, né, durante esse período, para que afrouxassem na fiscalização com relação a esses descontos no INSS. Agora, com relação ao consignado, já tem aí essa biometria. Eu também não entendo porque grandes redes sociais e big techs não adotam, né, a biometria ou reconhecimento facial na abertura de suas contas. E aí fica essa coisa de fake news, contas falsas, né? Tanta coisa errada por aí. Meio-dia 48, olha, termina hoje o prazo para regularizar título de eleitor. Mais de 260 mil pessoas correm risco de ter documento cancelado na Bahia. Termina hoje, segunda-feira, 19, o prazo para regularizar o título de eleitor. Na Bahia, mais de 260 mil pessoas correm o risco de ter o título de eleitor cancelado por não votarem, não justificarem a ausência às urnas e não quitarem as multas referentes às três últimas eleições consecutivas. Segundo o TRE Bahia, Tribunal Regional Eleitoral, os eleitores que estão nessas condições devem procurar a Justiça Eleitoral para evitar o cancelamento do documento. Os eleitores podem consultar se estão com pendências na Justiça Eleitoral pelos seguintes canais. O site do TRE Bahia tem um aplicativo e-título disponível gratuitamente para Android e iOS. Tem um telefone também, o 71-3373-7000, e através dos cartórios eleitorais ou nos postos da Justiça Eleitoral. Após a consulta, né, ver a situação eleitoral e identificar alguma pendência, como débitos eleitorais decorrentes de multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, a eleitora ou eleitor deve primeiro quitar as multas pelo autoatendimento eleitoral. Em Salvador e no interior do estado, o serviço está disponível nos cartórios eleitorais, nos postos descentralizados da Justiça Eleitoral e nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC. Então, não vou nem elencar aqui os problemas que a pessoa vai enfrentar. Não vai poder realizar determinadas atividades sociais na sociedade se o título for cancelado. É muita coisa, viu, Renato?
Verdade. Olha, o governo esconde há um ano documentos de transparência sobre obras, repasses e emendas. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, impede há um ano o acesso público a documentos de transparência sobre obras públicas, repasses de dinheiro a estados, municípios e organizações não governamentais, ONGs e emendas parlamentares, ocultando a divulgação de informações exigidas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é responsável pela plataforma TransfereGov, usada na gestão e na transparência dos recursos federais, afirma que muitos documentos contêm informações sensíveis, como dados pessoais de servidores públicos, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impede a divulgação dessas informações. Ao adotar a prática, o governo acabou impedindo o acesso à íntegra de 16 milhões de documentos que explicam o uso do dinheiro público no país inteiro. Segundo informações da MGI, em vez de dar transparência às informações e ocultar apenas os dados sensíveis, como manda a prática adotada desde a implantação da Lei de Acesso à Informação em 2011, o governo argumenta que fica entre o dever da transparência e a proteção dos dados, e até o momento foi impossível fazer um tratamento de todos os arquivos. O Ministério prometeu dar uma solução tecnológica para os documentos de obras apresentadas daqui para frente em menos de 60 dias, mas não se comprometeu com nenhum prazo sobre os 16 milhões de documentos de transferências já anexados, Marcos.
É, então é importante o governo federal aí dar um jeito, né, de colocar os dados sensíveis, né, em plataformas seguras e divulgar esses documentos aí que devem ser de conhecimento público, né? Olha, vamos às notícias internacionais, faltando 8 para 1. Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo e comove adversários e aliados nos Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com a forma agressiva de câncer de próstata, informou seu gabinete ontem. Segundo o comunicado, trata-se de um tumor com score de Gleason 9, grupo 5, já com metástase óssea. Apesar da gravidade, a doença é sensível a hormônios, o que, de acordo com os médicos, permite um tratamento considerado eficaz. A notícia gerou reação entre líderes políticos, incluindo o ex-presidente Donald Trump, que há anos critica Joe Biden por sua idade e capacidades cognitivas. Em uma postagem na rede Truth Social, o Trump afirmou estar entristecido com o diagnóstico. Melania e eu estamos tristes com a notícia. Enviamos nossos mais calorosos e melhores votos para Jill e a família. E desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação, escreveu. A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, também manifestou apoio a Joe Biden após o anúncio do diagnóstico de câncer. Joe é um lutador e sei que enfrentará esse desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e sua liderança. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que teve Joe Biden como vice, afirmou que ele e a ex-primeira-dama, Michelle Obama, estão solidários com a família Biden. Ninguém fez mais para buscar tratamentos inovadores contra o câncer do que Joe. Estou certo de que ele enfrentará esse desafio com sua habitual determinação e dignidade, escreveu Barack. Na semana passada, a divulgação de uma gravação em que Biden aparece hesitante e com dificuldades para lembrar eventos e datas importantes reacendeu o debate público sobre suas condições cognitivas enquanto ainda ocupava a presidência. E diante desse novo momento, né, esse câncer de próstata, a gente deseja aí uma rápida recuperação ao ex-presidente Joe Biden, Renatinho.
Ok, verdade. Olha, Marcos, os Estados Unidos continuam em destaque aqui no Jornal do Meio-Dia. Estados Unidos já teve prejuízo de US$1,4 bilhão com gripe aviária no país. O avanço da gripe aviária altamente patogênica H5N1 nos Estados Unidos já resultou em perdas financeiras superiores a US$1,4 bilhão, segundo a Associação Médica Veterinária Americana. O surto, que começou em 2022, se tornou o mais severo e prolongado da história do país, afetando não apenas a avicultura, mas também, pela primeira vez, rebanhos leiteiros, ampliando os danos econômicos e ameaçando a segurança alimentar dos americanos. O surgimento no Brasil do primeiro foco em um estabelecimento comercial do H5N1, o vírus da gripe aviária, não atrapalha as negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Na avaliação de autoridades brasileiras que participam dessas negociações, o principal argumento é que países membros da União Europeia registraram 394 novos casos de doença em 2024 e 233 em 2025, na comparação com apenas esse único caso confirmado no Brasil.
Pois é, né? E a gente espera que seja controlado logo esse caso aí que surgiu no Brasil, porque alguns países, inclusive, já suspenderam a importação do frango brasileiro, mas a gente vê que a União Europeia está aí de pé para continuar importando o frango brasileiro. A gente chega ao final do nosso Jornal do Meio-Dia nessa segunda-feira, agora faltando 4 minutinhos para 1 da tarde, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E lembrando que o Jornal do Meio Dia teve um oferecimento do Mix Matheus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Agradecer ao Renatinho Bad Boy também, que acompanha a gente hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço, Bad.
Ok, Marcos, um abraço para você. E só para fechar aqui o nosso Jornal do Meio Dia, tem um recado aqui. De um ouvinte que diz o seguinte: boa tarde, Marcos, eu sou o Luiz do táxi. Olha, um cliente esqueceu um aparelho celular dentro do meu carro. O rapaz mora no Retiro. O nome do rapaz é Francisco Jacinto e o celular está sem chip. Não tem como ele entrar em contato comigo. Só sei o nome dele porque fez um pix para mim, pagando a corrida. Minha praça é do centro, próximo ao supermercado Alana. O celular está comigo desde a sexta-feira. Tá bom, Francisco Jacinto? Então você já sabe, hein? Você que perdeu o seu celular foi encontrado aqui no táxi, tá bom? Do Luiz, que fica ali na praça do supermercado Alan. A todos, ótima tarde, fiquem com Deus. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.